Bom, para discutir aspectos culturais que valem a pena ser guardados para a posteridade, propor discussões, questionar o que acontece no nosso mundo atual, o projeto Estação, melhor, o projeto Estação do Saber e o Shopping Pátio Savassi criaram o ciclo de palestras Estação Pátio Savassi. No mês de abril, o tema é o essencial pensamento criativo e inovação social. Ele foi escolhido para essas discussões. Com palestras e debates, o evento coloca em pauta a maneira como o design, o pensamento criativo e o social andam lado a lado, em paralelo. O entrevistado do Expresso 104,5 de hoje é o cofundador da empresa Voil Design e um dos palestrantes, Eduardo Loureiro. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde.
Bom, muito obrigado aqui pela disponibilidade nos microfones da FMG Educativa. Para a gente começar, você vai participar do debate essencial pensamento criativo e inovação social, mas vamos falar aí de um tema que está ligado à sua empresa também, que é o design thinking. Que é o design thinking?
Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite. Bacana, até dei uma entrevista um tempo atrás também. Bom, mas o que é o design thinking, né?
O que sustenta esse conceito? O que está por trás do design thinking?
Tá. Design thinking é um termo que, assim, ganhou grande visibilidade nos últimos anos, mas na verdade é um termo bem antigo. Uhum. Na verdade, a tradução literal é o pensamento do designer, né? Uhum. Mas é basicamente, nos últimos anos ele ganhou tanto destaque porque é basicamente pegar as metodologias e as ferramentas que o design usa e aplicar isso para resolver problemas complexos, principalmente de negócios. Então, entendi. É uma parte do design, né? Uma iniciativa do design que está bem relacionada com negócios. Até tem uma tradução não literal que é design de negócios.
Entendi. Então, é um segmento do design negócios que você fala seria relacionado a atuações econômicas, financeiras, mais ou menos isso ou não?
Isso. Quando eu falo negócios, realmente para business, né? Uhum. É para ajudar
empresarial.
Decisões de negócios, decisões de empresas, de organizações, de instituições, sejam elas que buscam o lucro ou não, né? Pode ser também instituições e organizações que não têm fins lucrativos, né? Mas de qualquer jeito tem um negócio por trás.
Por exemplo, no debate, junto com a professora doutora norte-americana Emma Jeffries, você vai falar, entre outras coisas, sobre a aplicabilidade de ferramentas de design para resolução de problemas sociais.
Exatamente.
E aí, em quais níveis essas ferramentas do design elas podem ser úteis para ajudar a minimizar esses problemas?
Isso. Que a lógica é mais ou menos parecida com a aplicação do design para o negócio, para os negócios.
Uhum.
Por quê? A lógica do design thinking é que essas ferramentas que os designers já utilizam, elas podem ser utilizadas para resolver problemas complexos, seja de negócios ou também problemas sociais, problemas da sociedade, né? Problemas que a sociedade enfrenta. Que ferramentas são essas? Empatia é uma ferramenta, acho que é uma das mais importantes que o design usa. E como que ele utiliza empatia? Ele busca conhecer de fato as pessoas para quem ele está projetando a solução. Através de métodos de pesquisa, que aí são métodos de pesquisa que ele pega lá na antropologia, na sociologia, né? Como observação, etnografia, entrevistas. Então, ele usa essas ferramentas para criar empatia com as pessoas que vão usar a solução que ele está criando. Outra ferramenta são as ferramentas de brainstorming, né? Porque uma vez que foram descobertas o que as pessoas precisam, o que elas desejam, o que a gente chama de insights, isso precisa ser trabalhado para transformar insights em soluções. E para isso tem várias técnicas de brainstorming, né, que a gente chama de ideação. Então é outra ferramenta importante. E um terceiro pilar muito importante também é de prototipação. O designer experimenta o tempo todo, né, ele aprende fazendo. Ele aprende basicamente errando, porque ele experimenta muito cedo, prototipando, fazendo protótipos são modelos de baixo nível, né, modelos rudimentares, e ele consegue testar as ideias, consegue expressar as ideias e testar elas, e consegue com isso evoluir as soluções constantemente, que a gente chama de processo iterativo.
Você fala dessa situação de aprender fazendo, ou seja, utilizar da prática para construir e desenvolver o seu repertório, que quer que seja na área.
Exatamente.
Como que esse método de aprender fazendo, ele facilita e ele ajuda a desenvolver essa mentalidade crítica e sistêmica que é necessária para o design?
Tá. Aprender, a questão do aprender fazendo, né, é uma coisa muito importante para o design, porque ele precisa o tempo inteiro experimentar, né? E essa questão da prototipação é exatamente isso, é testar as coisas, é expressar o que está na cabeça, primeiro para comunicar e depois para validar se aquilo dá certo ou se não dá. Uhum. À medida que o designer vai testando, vai experimentando e vai criando esses protótipos, ele vai criando, fazendo críticas, né, à própria solução que está sendo projetada ali, e mais que isso, vai criando várias versões dessas soluções. Ou seja, é uma forma de trabalho divergente. E é aí que está a coisa interessante. Uhum. Em vez de ser convergente, ou seja, a gente pensa em uma solução e trabalha nela até o fim, não, o designer começa a criar várias opções. Começa a criar várias opções que vão evoluindo à medida que ele vai testando essas soluções. Então, é um processo mais divergente. Ele começa divergente, criando várias soluções, e à medida que ele vai validando o que dá certo e o que não dá, ele vai convergindo para chegar numa única solução no final, né?
Bom, agora...
É um processo bem de experimentação mesmo.
Uhum. Agora são 3 horas e 39 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5 aqui na Rádio FMG Educativa. O entrevistado de hoje é o Eduardo Loureiro, cofundador da empresa Voo Design, idealizador do projeto Mosaico e um dos debatedores do tema, do ciclo de palestras Estação Pátio Savassi, que tem o tema desse mês como é essencial o pensamento criativo e a inovação social.
Bom, Eduardo, falando um pouco mais dos projetos agora. Você é um dos idealizadores do projeto Mosaico. O que, que é esse projeto, para começar?
Tá. Até na pergunta anterior eu esqueci de citar qual a relação dessas ferramentas do design com a inovação social. E é justamente sobre o Mosaico, né? Uhum. O que acontece? Nós brasileiros, né, mais que ninguém, sabemos que a sociedade tem vários problemas. A gente enfrenta vários problemas e não precisa nem ir tão longe, né? Aqui em Belo Horizonte a gente vê esse problema de tráfico, esse trânsito enorme de drogas, problemas de transporte público, problemas de saúde, com a saúde pública, ou seja, vários problemas. O que algumas empresas e instituições no mundo começaram a fazer, e aqui no Brasil nem tanto, é aplicar essas ferramentas do design para resolver esses problemas complexos, para pelo menos assim, criar soluções e criar business, na verdade, criar negócios que resolvam, que atendam os dois lados, tanto as pessoas, ou seja, a sociedade que tem todos esses problemas, quanto empresas interessadas em investir e colaborar para resolver esses problemas.
Seria uma forma de atrair o empresariado?
É sobre isso.
Seria uma forma de atrair o empresariado, assim?
É uma forma. É uma forma de atrair, porque... Não é sobre caridade, sabe? Não é fazer caridade. É, na verdade, achar um negócio, né? Na verdade, não é nem achar. É construir em conjunto com as pessoas que vão serem
ajudadas,
posso falar, vão utilizar essas soluções. Uhum. Construir em conjunto com elas e com as empresas essas soluções que sejam tanto boas para a sociedade quanto boas para as empresas. E quando eu falo boas para as empresas, é boas... economicamente mesmo. O Mosaico é um projeto, uma iniciativa da Voio, né, a minha empresa.
Uhum.
A gente criou pelo seguinte: a gente passa por esses problemas da cidade todos os dias. A gente pensou, bom, como a gente pode contribuir para isso de alguma forma, né? A gente não quer necessariamente ganhar dinheiro com essa história, a gente quer realmente tentar fazer alguma coisa. Então a gente pensou, bom, a gente já usa essas ferramentas de design nos nossos projetos, que são comerciais, né? E digitais, a gente tem um background bem forte em projetos digitais. por que não a gente pegar isso e tentar usar para resolver os problemas complexos, igual outras empresas do mundo já estão fazendo. Então a gente criou o Mosaico, que é um espaço para conectar pessoas. É um espaço para conectar tanto as pessoas que dependem dessas soluções, quanto empresas interessadas em investir. A nossa estratégia é fazer workshops, primeiro com as pessoas, as comunidades, a sociedade, para descobrir quais os problemas que realmente importam para elas, e aí depois fazer workshops também com empresas, instituições, organizações, e ver quais os problemas que importam para essas empresas, que elas se motivem a fazer parte, a tentar a investir, mas muito além de investir, é também fazer parte, de ter uma corresponsabilidade nessas soluções. E aí integrar essas duas coisas, essas duas frentes. A ideia do Mosaico, assim, resumidamente, é isso.
De certa forma, vocês usam também, talvez, o conceito de responsabilidade social para atrair essas empresas. E perguntando para você, assim, já existe alguma iniciativa que está sendo posta em prática ou já é desenvolvida pela empresa de vocês nesse caminho?
Aqui no Brasil?
Sim.
Olha, aqui no Brasil, não, viu?
Ainda
tem algumas iniciativas,
uhum.
São alguns editais, né? Ou seja, que utilizam dinheiro do governo, que aí tem as empresas têm uma série de vantagens depois, né? Sobre contribuição fiscal, etc. Mas que ainda não descobriram esse poder do design para resolver problemas complexos, né? E mais do que isso, para formar não só meios de, assim, caridade, de ajuda social, mas realmente de formar negócios com base em problemas sociais. Aqui no Brasil, isso não existe ainda não. Até no mundo, são poucas instituições ainda que estão fazendo. A inovação social é um tópico bem recente. Assim, lá fora é bastante falado,
uhum.
Mas não são tantas empresas assim, né? Por exemplo, eu posso citar a Tide Design, que é uma ONG, né, uma instituição sem fins lucrativos, uhum. é uma ONG que aplica design em problemas sociais, é uma ONG lá de Nova York. E eu posso citar também uma outra empresa que chama Us Creates, é também uma ONG, só que ela está na Inglaterra, e ela pega as ferramentas de design, mas em vez a Tide de Design em Nova York trabalha muito com o governo, enquanto a Us Creates na Inglaterra, ela trabalha muito com fundações, por exemplo, a Fundação Nike. O que a gente vê aqui no Brasil, é uma grande oportunidade, porque a gente tem várias fundações, e, assim, por incrível que pareça, às vezes elas querem fazer alguma coisa bacana, e elas não tem quem faça, né? Então elas acabam investindo nos mesmos iniciativas, só de doações, etc.
Exato, exato. Bom, então tá aí dado o pontapé, né, com vocês, da World Design, também através do Mosaico, e exatamente. Nessa palestra que vocês irão fazer junto com a professora Emma Jefferies nessa quinta-feira.
Exatamente.
Bom, Eduardo, muitíssimo obrigado pela entrevista, boa tarde para você e, logicamente, parabéns pela iniciativa.
Muito obrigado, estou à disposição aí, qualquer dúvida, quem quiser perguntar, o site é o Mosaico, né, com Z e com K.cc.
Exato.
Lá tem todas as informações, tem nosso contato, assim, quem quiser até conversar a respeito, sinta-se à vontade, será um prazer.
Para procurar. Repetindo o site então, mosaico com Z e com K.cc. .cc para entender um pouco mais sobre o design thinking, também saber mais sobre a iniciativa Co-Criando Conhecimento, por isso CC.
Exatamente.
Valeu, Eduardo, muito obrigado, boa tarde, um abraço.
Boa tarde, tchau.
Bom, nós conversamos aí no Expresso 104,5 de hoje com o designer Eduardo Loureiro, idealizador do projeto Mosaico. A gente bateu um papo com ele sobre design contemporâneo, também sobre essa situação de inovação social, sobre aprender fazendo e sobre o design thinking. Eduardo Loureiro vai participar do ciclo de palestras Estação Pátio Savassi na próxima quinta-feira, dia 12, a partir das 7h30 da noite, no anfiteatro, L2, do Shopping Pátio Savassi. O endereço é Avenida do Contorno, 6061-6061, na Savassi, Avenida do Contorno 6061, na Savassi. Se você não vai poder ir às palestras, podem ser acompanhadas aí através do Twitter da curadora do evento, a Júlia Ramalho Pinto, que é o @arpjulia, e também através do Twitter do próprio evento, que é o @estaçãodosaber. Para você que também não pode ir, o evento vai ser transmitido pelo US Stream, através do site www.estaçãodosaber.art.br. Estação do Saber, tudo junto, .art.br. Se ficou mais interessado e quer ir preparado aí para o debate, entre no site mosaico.cc. Lembrando que mosaico se escreve com Z e com K, mosaico.cc.